Meu passado, eu fui muito presa, já lhe disse.
Sim.
Criada em fazenda, pai naquela época muito ignorante e não deixava a gente sair. Vinha festa de ano em ano e era com a mãe de lado, uma festa assim de Natal. Vinha para até assistir a missa, quando assistia a missa ia embora. Assim, fui criada assim. Agora não fui de festa, de baile, de dança, nem nada. Nunca aprendi a dançar na minha vida.
Fez falta?
É, tinha vontade, mas papai não deixava, né? Se raspasse a sobrancelha, ele raspava o resto. Era assim, desse tipo, né? Criada naquela dureza mesmo, de fazenda.
E a senhora, assim, depois que veio aqui para a cidade, né, para morar aqui, como é que era a cidade naquela época da juventude da senhora?
Era melhor do que hoje. Porque hoje os prefeitos que entram é só para encher os bolsos, né? E não fazem nada pela cidade. A cidade sempre regredindo.
A cidade era muito menor do que hoje em dia?
Era, cresceu um bocado. Principalmente fora mesmo, assim, do centro. Ela cresceu um bocado, com muitas construções, mas permanece naquele regresso, né? Não tem nada de progresso. Os prefeitos que entram não fazem nada, absolutamente nada.
Quando a senhora era nova aqui na cidade, essas ruas eram assim todas calçadas, como são hoje em dia?
Era não.
Como que era?
Até quando eu me casei, fui morar em Campina Grande, depois voltei para essa mesma casa. Essa rua aqui era no barro, não tinha nada não. E as crianças, quando iam jogar bola, os vizinhos ficavam reclamando, queria furar a bola dos meninos. Uma vez até meu pai, quando eu respondi para ele, que tinha um vizinho que era médico aí, doutor Tancredo, disse que ia furar a bola dos meninos. Aí meu pai se magoou porque eu disse, esses velhos parece que nunca foram crianças. Aí meu pai se magoou com aquilo, né? É isso mesmo, os velhos não sabem nada mesmo, não. Às vezes ele gostava muito de mim, ele vinha muito, depois que eu me casei, ele só me chamava nega. Quando ele chegava na porta, que não me encontrava, dizia, ah, não vou entrar não. A nega não tá, não vou entrar não. Era aquele, gostava dos filhos, mas era assim, naquela rigidez. E a gente tinha que obedecer, tanto os rapazes como as moças.
Mas era uma educação assim que parece que funcionava bem, né?
É, botou para estudar aqui na rua, a gente andava, caminhava. Eu mesma caminhava mais de 4 quilômetros para chegar aqui no Colégio São José, onde eu estudei. Só fiz o primeiro grau. Enfim. Aí, na época, admitiu para ser professora do curso primário. Quem tinha um concurso, eu fiz concurso na época, passei. Passei por sete. Em primeiro lugar, uma nota lá em cima minha. Não sei se eu era inteligente ou o que era. Sei que tirei notas ótimas. E fui logo contratada para trabalhar. Contrato naquela época, né? Contratada para trabalhar no Estado.
E
E assim
quantos anos a
passei.
senhora ficou assim como professora?
Ah, eu fui. Eu, quando me casei, fui para Campina Grande. Trabalhei lá também numa escolinha. É perto da Estação Velha, conhece Campina Grande? Ali tinha uma estação, a rua era Vigário Calixto, nome da rua. E de lá voltei para aqui. Aí foi quando eu fui trabalhar no professor Maciel.
E ficou até se aposentar.
Fiquei até me aposentar. Trabalhei com Ilza Ramos, que foi a primeira minha diretora aqui. Aí depois me transferi para a noite. Eu não me lembro mais nem quem era a professora. Peraí. A diretora. Era Berenice Madruga. Era péssima. Por todo mundo ela castigava a gente, cortava o ponto. Não dava nem direito a um dia de liberdade quando a gente adoecia. Era péssima. A Berenice Madruga. Era uma alva loura, veio para a banda de Guarabira, foi de Alagoa Grande. Aí judiou muito com a gente.
Quando a senhora era aluna ainda, né? Que a senhora falou que caminhava 4 quilômetros para vir para a cidade.
Atravessava rio cheio, nadando às vezes. Esse rio de canto a outro cheio eu atravessava nadando.
Mas como que fazia?
Fui criada no meio de 11 irmãos, comigo 12. Minha mãe teve 17 filhos. Foi muito menino, não foi? Casou com 14 anos e deu conta do recado até o fim. Viveu até morrer. Ele faleceu com 73 anos. Meu pai era mais velho do que ela, aí faleceu depois dela. Não quis mais casar, ficou velho. Quando eu falei arranjar um casamento para ele, ele disse que se eu falasse em casa, não vinha mais na minha casa, que ele estava muito velho, que não ia mais casar. Mas só sei que ele morreu viúvo, mas lúcido também, com 86 anos.
Eu gostaria de saber como é que funcionava a aula aqui na época que a senhora estudou. Tinha uma sala para cada turma, várias professoras, como é que era?
Uma sala. No grupo onde eu trabalhei, no Maciel, era uma sala para cada professora.
Mas quando a senhora estudou, como é que era?
Tinha também. Eu estudei aqui com a professora Luzia Dantas, no Colégio São José. Era uma sala.
E uma série em cada sala?
Era.
Não era aquele multisseriado, não?
Não.
E material? Como é que era assim? Caderno, livro, tinha
era
tudo
comprado pelos pais. O Estado não dava nada a ninguém, não.
E tinha facilidade, assim, de achar caderno para comprar? Como
tinha,
é que
porque naquela época não era tão difícil como hoje, né? Hoje é até fácil ganhar o dinheiro, mas os pais tinham um certo recurso que dava para ajudar aos filhos. Papai mesmo pegou a mais velha que foi professora de todos os irmãos, internou no colégio aqui mesmo, no Colégio São José, tinha internado. Ela aprendeu muita coisa, pintava, bordava, tocava muito bem violino não, aquele parecido com, como é o nome, violão.
Violão?
Bandolim, ela tocava muito bem, trabalhava em pele, muita coisa. Aprendeu muita coisa no Colégio São José. Aí quis passar para a gente. Quando ela foi ensinar a minha irmã, uma das outras irmãs, que era uma das mais velhas, aí foi logo querendo dar na minha irmã. Era naquele tempo de ignorância mesmo. Para ela aprender logo, que ela queria aprender a tocar. Aí ela foi bater na minha irmã disse, quero mais não. Aí desistiu. E o negócio dela era bater. Na época que eu estudei, ela bateu muito em mim. Deus que há tempo já morreu. Bateu muito em mim. E não precisava, porque modesta parte eu era muito inteligente. Aprendi as coisas com a maior facilidade. Mas ela disse, por que você bateu tanto em mim? Depois de velho eu perguntei. É porque eu gostava muito de você. É para gostar muito para bater, para maltratar. Bateu muito em mim e em Ziza, minha irmã mais nova. Uma vez ela quase quebra o braço de Ziza. Era daquele tempo da ignorância mesmo. Apanhei muito. Não gosto nem de falar.
E quando a senhora falou, né, que a sua irmã ficou internada no colégio?
Ela aprendeu e ensinou todos os irmãos.
Mas precisava ficar internada, morando perto, assim?
Mas era internada. E o cuidado que os pais tinham nas filhas, né? Hoje é tudo liberado, com 10 anos ela está tudo solta na rua.
Era assim,
hein? Era.
Prendia mesmo?
Prendia mesmo. Na época que as moças tudo tinha casar virgem, né? Se não fosse virgem, o rapaz devolvia.
Devolvia mesmo?
Devolvia.
Como devolvia. É que funcionava isso?
Aí quando devolvia para os pais e dizia que tinha casado com uma moça, não, tinha casado com uma. Aí, rapariga, né? Rapariga não é o feminino de rapaz. Mas ele não entendia o que era isso, porque era uma prostituta. Não prestava mais, não.
É mesmo?
É.
E aí o pai e a mãe recebiam a moça de volta?
Claro. Ia fazer o quê? Isso não aconteceu na minha família, não, sabe? Eu só ouvia falar. Eram os comentários. Na minha família, todas se casaram.
E depois, assim, essa moça que era devolvida, o que acontecia com ela?
Muitas vezes botava no Bom Pastor. Teve um caso aqui que eu ainda conheci. Era uma moça bonita, era alva, dos olhos azuis. Mas eu era uma menina ainda. Era o pai, aconteceu isso com ela e o pai botou no Bom Pastor. Tem o Bom Pastor em João Pessoa, não era? Eu acho que vocês já ouviram falar nisso.
O Bom Pastor é o quê?
Eu não conheci, não. Era no lugar de botar moças assim, quando queria se prostituir. Era como uma prisão, né?
E mandava pra lá, então?
Mandava pra lá. Depois de muito tempo, eu acho que os pais dela tinham falecido, ela voltou pra aqui. Mas eu não sei nem explicar direito, que eu era garota ainda. Aí eu achava ela muito bonita, alva, dos olhos azuis, loura. Mas aconteceu isso com essa moça.
E acontecia, por exemplo, às vezes, assim, de ficar uma moça, assim, da família sem casar, para tomar conta dos pais? Como é que era isso?
Eu não sei explicar direito, não, porque isso aí já não foi mais do meu tempo, não.
Como é que se ficava, assim, uma moça, assim, uma filha, né? Que ela fosse ficando mais velha, que não casasse. Como é que era o nome que dava?
Vitalina. Moça velha, Vitalina, essas coisas.
Chamava assim?
É. Meu pai, quando a gente tinha 20 anos, tinha mais velha que tinha. Era mais velha que tinha 11 anos, ela tinha 31, que ela já casou velha. As outras casaram até nova, ela casou velha. Aí meu pai dizia assim, tô com 3 Vitalinas de casa, que era a mais velha, eu e Rita, a gente muito mais nova, que ela era mais velha que eu, 11 anos. Eu digo, quem foi que disse que eu vou ficar Vitalina? Eu me caso. Eu dizia assim, eu sou bonita, por que eu vou ficar Vitalina? E me casei mesmo.
E naquela época, assim, era vergonha uma moça assim ficar Vitalina?
Não, era muito respeitada. Era respeitada. E a minha irmã casou depois de 32 anos, foi 33, essa mais velha. Foi um passeio em Salvador, e lá arranjou um namorado. Ele, quando veio a primeira vez, já foi para casar. Morava nessa casa, que papai comprou essa casa e botou a gente para morar aqui, para trabalhar, para estudar. E ela morava, a gente morava aqui, ela casou aqui.
Mas não era assim muito comum, depois assim de 30 anos de idade, conseguir casar, né?
Era difícil. Mas ela era uma moça muito arrumada, muito chique, como se diz naquela época. Ela andava muito chique, os meus pais faziam tudo por ela, né? Só vestia roupas finas, roupas boas. Papai podia, né? Meu pai era fazendeiro. Aí fazia tudo por ela.
A senhora disse que a mãe da senhora teve 17 filhos, né?
Criou 12.
E criou 12. E se casou com 14 anos de idade?
14 anos.
Por que que as moças, naquela época, casavam tão novinhas assim? O que que acontecia?
No caso da minha mãe, porque ela perdeu pai e mãe, cedo. Aí foi morar na casa de um tio. O tio era muito bom para ela, mas a esposa não. Judiava muito com ela, usava as filhas para estudar e ela não. Minha mãe era analfabeta, porque ela tinha o maior desgosto do tio dela, porque não botou para ela estudar, né? As filhas dele estudaram e ela não. Ela, quando queria uma carta assim para um filho que morava fora, ela vinha para aqui, para fazer do jeito que ela ditando e eu escrevendo, né? Ela ditando e eu escrevendo. Ela fazia pena, minha mãe. Ela não escrevia, não sabia de nada. Ela dizia, eu sou cega, minha filha. Mas casou e deu certo. Mas trabalhou muito quando casou. Até gado, ela cuidou assim, ajudou a papai. Quando casou logo, ele tinha pouco gado. Aí foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E ele ficou com uma boa fazenda, que deu para criar os filhos tudo e educar.
Pessoal muito trabalhador,
é,
né?
É, trabalhador. Ele, quando com o menino, ele começou a vender leite. Ele vendia leite. Aí foi comprando os irmãos que foram falecendo. Ele foi comprando aquelas partes de herança da terra dele. Foi comprando e comprou tudinho. E ficou o dono, né? Mas trabalharam muito para chegar a esse ponto.
E me diga uma coisa. A senhora, assim, né, que conviveu com mais 11 irmãos. Como é que era morar assim numa casa com tanta gente?
Era uma beleza. Era uma união linda da gente. Quando um adoecia, como uma vez adoeceu o mais novo, foi para João Pessoa muito doente, Ave Maria, a gente chorava que parecia que o mundo tinha se acabado. Nós éramos muito unidos.
Uma alegria só.
Uma alegria só. Aí começou o desmantelo depois dos casamentos, né? Aí casando, vai entrando aquelas mulheres meio ignorantes, que não gostam de... Com aqueles olhos grandes. Quando papai morreu, para diminuir a história, as noras, duas noras, que ficaram lá, arengavam demais, que a gente teve que vender por um preço muito... que inferior ao valor da propriedade, para evitar de uma confusão. Tinha duas noras, né? Elas arengavam muito. Aí entrou gente de fora, mas no, na época dos irmãos, todos solteiros, era uma união de admirar.
Quando uma pessoa, a senhora falou que às vezes acontecia de alguém, um filho, ficar meio adoentado, né? A senhora falou de levar para João Pessoa.
Era, quando não tinha jeito aqui, levar para João Pessoa.
Mas é, uma curiosidade que eu tinha de conhecer... Naquela época, assim, vocês tinham assim, uma rezadeira para ajudar nessas doenças assim, mais leves? Como é que era?
Ah, tinha rezadeira, sim. Quando eu nasci, minha mãe quase que morre. Aí tinha uma velha chamada Chiquinha. A rezadeira. Tinha uma velha chamada Chiquinha. Os outros partos, ela saiu muito bem, sem médico, sem nada. Tudo com essas parteiras de ignorantes. Aí chegou essa Chiquinha, quando ela entrou, disse, se a mulher não morreu, ela não morre mais. De mim, né? Quando ela descansou de mim. Aí pronto. Parece que foi uma benção. Quando ela entrou, assim me conta, né? Que eu não sabia de nada. Aí mamãe ficou boa e teve mais outros filhos. Depois de mim teve, eu sou parece que a sétima, ela teve 17, ainda teve 10. Era todo ano um, todo ano um, como a cantiga da Peru, era todo ano um. Já as filhas não tiveram muitos filhos, eu só tenho 3. 2 homens e essa menina.
E naquela
época, mora comigo.
E naquela época o parto era sempre em casa?
Em casa, com as parteiras que não sabia de nada, sabia me cortar o umbigo e pronto.
E depois que cortava o umbigo, fazia o quê?
Eu sei. Sem explicar não, que não foi mais no meu tempo. Eu quando me casei, fui morar em Campina Grande, tive 2 em Campina Grande e tive um aqui. Um nasceu aqui. Ele disse, eu sou mais o azarado mesmo que vim nascer nessa terra. E veio os outros nascerem em Campinho, eu nasci aqui, nessa terra, que só tem gente ruim. Ele não gosta daqui, não. Mas nasceu aqui, uma novo.
Quando a senhora participava, assim, a senhora falou que não conheceu muita festa, que era de ano em ano, né? Às vezes que vinha
alguma coisa. E vinha com mamãe de lado.
A senhora vinha para que festa?
Natal, ano. Era com uma banda de música tocando a noite todinha na rua. Quer dizer, num canto, eles parados tocando e a gente passeando, né? Às vezes tinha um paquerazinho, namorava, mas é de longe.
E tinha, assim, missa também?
Tinha missa. Depois da missa, todo mundo voltava para casa, a pé.
Pois é, e a senhora
não tinha transporte, não.
A senhora me falou uma coisa que eu fiquei meio assim... curioso. A senhora falou que atravessava o rio a nado, às vezes,
nadando.
Para vir estudar.
Às vezes eu atravessava, porque minha irmã levava essa amiga dela. A escola, lá em Maracaípe, é uma casa. Ela matriculava 80, 90 alunos. Ensinava sozinha nos 2 expedientes para ganhar um. Aí levava as amigas, as colegas dela, as moças tudo granfina, né? Na época tudo bem arrumada, e aí pedia para ficar lá para dormir. Eu atravessava o rio para ir buscar a rede. atravessando o rio, mas com a rede, para trazer para as moças, as colegas dela se deitar, se balançar lá na casa, que era a escola. Atravessei muitas vezes com meu irmão. Tinha uma história de um cavalete, um pau, que ele não afundava, não. Ele ia na frente e eu atrás. Uma vez quase que a gente morre afogado. Porque não tem um negócio que a água faz aquilo. Aí, vamos, bota uma forcinha, me ajude. Pra gente sair antes daquele, como era que chamava? Redemoinho. Chamava redemoinho. Era um negócio assim que enrolava a água todinha e levava para dentro, né? E ali a pessoa não tinha mais por onde se defender. Mas o rio cheio de lá, de canto para canto. Enchente grande mesmo. Hoje eu não sei mais nadar. Não sei mais não.
E quando a senhora, por exemplo, tinha que atravessar o rio para ir para a escola? Não molhava o material todo, não?
Mas quando o rio estava bem cheio, a gente se mudava para a escola. Não era uma casa? Tinha dois quartos, cozinha, tudinho, banheiro. E a sala de aula, aquela salão bem grande. Ainda hoje existe a escola. Estudei lá com minha irmã. Era onde ela me dava a reguada, né? A régua assim, tinha um dedo de madeira.
A senhora conheceu palmatória?
Conheci, mas ela não usava, não. Nesse tempo já não existia mais, não. No Colégio São Zé tinha. Minha madrinha, que era a diretora do colégio, Marieta Medeiros, ela tinha um pisca-pisca nos olhos, era a professora de fama aqui em Itabaiana. Aí uma vez eu estava ela ensinando, e o Matuta, era do mato, né? Ela dando, explicando as aulas, e eu fazendo assim, Matuta, no meio dos outros alunos, tudo da cidade, e eu do mato, da fazenda. Aí sai, preste atenção, e batia aqueles olhos. Senão ele passa para a palmatória, viu? Gritava comigo, aí eu... Nunca chegou a bater em mim, não. Não precisava. Aí eu fui para trás de Dona Luzia, era uma santa, Luzia Dantas. Terceiro ano primário. Colava que só. Ela era tão boa que não prestava. Passava tudo no quadro, eu não sabia de nada, lá do mato, né? Aí eu, conta de dividir, né? Passava aquelas contas de dividir, e eu só fazia colar, não sabia nem para onde ia. Colava a conta todinha. Aí minha irmã era muito viva, que era professora. Pegou um dia, me botou no alpendre assim de casa. E agora vamos ver. Quero ver o que você já está sabendo, que aprendeu no Colégio São Zé. Aí passou a conta para mim, eu soube fazer. E nada. Aí ela, tome couro. Só ensinou uma. As outras já fiz só. Era fina na matemática eu. Naquele tempo tinha até uma matemática aritmética progressiva. Até esse ponto eu fui. Era juro, regra de três, tudo eu aprendi. Com ela. Ela era muito preparada. Ela preparava aluno para fazer admissão em Campina Grande. É minha irmã. Era muito preparada.
Essa professora, Marieta Medeiros, a senhora falou que ela era muito afamada aqui na cidade.
Era.
Por quê? O que ela tinha de tão especial?
Que ela ensinava bem. Aí preparava para admissão fora, em Campina Grande, uma pessoa.
E o pessoal conseguia passar?
Conseguia. A minha irmã mais nova, a mais velha, foi quem preparou para ela fazer admissão em Campina Grande. E ela passou em primeiro lugar. Campina Grande, ela estudou no Alfredo Dantas, não me lembro mais qual foi o curso que ela fez, não. Aí terminou, depois de casada, veio para aqui, arranjaram uma sala de aula para ela, foi ser professora. Quando casou, foi morar em Campina Grande, aí fez o pedagógico, naquela escola ali no... Na entrada de Campina Grande, tem ali perto do Bom Preço, não tem um colégio, né? Uma escola normal, ela fez ali. Depois ela fez o vestibular, mas não tinha condições para estudar. Casou, o marido dela era alcoólatra, muito desmantelado. Separou do marido. Eu só sei que ela começou a trabalhar. Trabalhava em dois expedientes. Arranjou uma direção num grupo lá. Eu não me lembro o nome do grupo. Era diretora, chegou a ser diretora. Ainda está viva ela, que é a mais nova. Depois de mim só tem ela, mulher, né?
A senhora pegou a época do trem aqui em Itabaiana, né?
Andei muito de trem.
Como é que era o trem?
Como era os trem?
É.
Ah, tinha uns vagões, né? Tinha o primeiro e segunda, né? Eu só andava no primeiro. Primeira cadeira. Cadeira com fundo de palhinha. É bem arrumadinho. E o segundo era uns bancos duros. Tinha três bancos, um de um lado e outro no meio. Os vagões eram assim. Depois veio a máquina azul, aquela máquina vermelha, que tinha até restaurante. Andei naquele também. Eu viajava muito para Campina. Porque quando eu me casei, fui morar em Campina. Depois de Campina, eu fui para Campina. Porque meu marido trabalhava na empresa Collier. Ele era diretor administrativo da Collier. Já ouvi falar na Collier? Ele era diretor administrativo. Aí fui morar lá em Campina. Foi quando eu andei nesse trem. Viajei, né? Nesse trem. Eu já tinha um menino. Tinha um mais velho que era Toinho.
E devia ser muito gostosa a viagem de trem, né?
Era.
Como é que era a estação aqui?
Aqui?
É.
Essa estação, dia de domingo, era o ponto turístico para as moças. Olhar o morro quando o trem vinha, corria tudinho, antes da missa ia tudinho esperar o trem. Eu acho que era para paquerar com os rapazes que passavam. Antigamente não tinha ônibus, era só o trem mesmo. Aí ia para paquerar na estação, depois da missa. Ou era antes. Então, assim, eu vinha para a igreja, né? Aí meu pai dizia, vai para a igreja só para namorar. Papai dizia, esse negócio de ir para a missa, elas não vão rezar não, só vão para namorar. E era mesmo. A gente saía de Maracaípe, que foi onde eu nasci, saía de Maracaípe, o rio, quando não tinha água, né? Aí vinha aquela turma de moça, não tinha o perigo, não corre o perigo de hoje, que tem a droga que pega as moças, estupra, né? Não tinha isso, não. A gente vinha sozinha. Vinha uma moça velha tomando conta da gente, que era Zé, o nome dela era Josefa, a gente chamava Zefa. Zefa de Miquelina. Eu agora dei uma risada, era uma morena preta, filha do morador da propriedade do papai. Ela que tomava conta da gente. Aí papai dizia, essas meninas não vão rezar, Augusto. Augusto era minha mãe. Essas meninas não vão rezar, essas meninas vão namorar. E era mesmo, a gente vinha com a intenção de paquerar na igreja. Era cheia de rapazes e de moça, né? Aqueles rapazes bonitinhos, as mocinhas tudo novinha, bonitinha. E era claro que a gente paquerava, mas não chegava nem perto. Era só de longe. Olhava de longe e pronto, ia embora e acabou-se. Mas hoje as meninas vão logo se beijando, se não beijar na boca não presta, né? Beijo de língua, como dizem, né? Hoje é tudo diferente. As meninas com 10 anos é tudo danada. Mas naquele tempo, eu me casei com 26 anos, casei como nasci. Virgem. Hoje existe mais isso? Existe não, minha filha. Hoje com 10, 12 anos, elas estão se danando no meio do mundo. É. Não é verdade não que eu estou dizendo? Aqui de noite, de sexta para o sábado, de sábado para o domingo, você não conta a infinidade de menininhas que passam por aí. Vão para aquele coreto, agora é um ponto de maconha, de droga. Antigamente era das moças da sociedade, né? Hoje não, um ponto de maconha, ninguém passa, vai nem lá, nesse coreto.
O que, que acontecia nesse coreto antigamente? Era para quê?
Era para festa, um músico tocava lá e a gente ficava passeando nela.
Em volta, assim?
É. Mas naquele tempo não tinha maldade, não. Não tinha maldade de jeito nenhum. A gente ia só para brincar, né? E eu ia depois de moça, já noiva, quando papai comprou essa casa para minha irmã. E a gente veio morar aqui, porque ela ensinava no grupo e eu também, para não ficar tão distante.